Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Assim era como Manuel Pedro, na varanda de sua casa, pedia-lhe uma resposta definitiva a respeito do casamento. Já lá se iam 13 meses depois da estada na Ponta da Areia. Ana Rosa continuou muda no seu lugar, a fitar a toalha da mesa, como se procurasse aí uma resolução. O sabiá cantava na gaiola. Então, minha filha, não dá sequer uma esperança. E ela, pode ser. Assim é que te quero ver. O negociante pôs o braço em volta da cintura da rapariga, disposto a conversar ainda, mas foi interrompido por umas passadas no corredor. Sa, disse o cônego já na porta da varanda. Vá indo com o compare. O cônego entrou devagar com seu sorriso discreto e amável. Era um do bonito, teria quando e menos 60 anos, porém estava ainda forte e bem conservado. O olhar vivo, o corpo teso, mas ungido de brandura santarrona. Calcava-se com esmero, de polimento, mandava buscar da Europa para seu uso meias e colarinhos especiais, e quando ria, mostrava dentes limpos, todos chumbados a ouro. Tinha os movimentos distintos, mãos brancas e cabelos alvos que fazia gosto. Diogo era o confidente e o conselheiro do bom e pesado Manuel, este não dava um passo sem consultar o compadre. Formara-se em Coimbra, onde contava maravilhas, um bocadinho rico, e não relaxava o seu passeio a Lisboa, de vez em quando, para descarregar anos da costa. Explicava a rir. Logo que entrou, deu a beijar a Ana Rosa o seu grande e trabalhado anel de ametista, obra do Porto, feita de encomenda. E batendo-lhe na face com a mão fina e impregnada de sabonete inglês. Então, minha filhada, como vai essa bizarria? Ia bem, agradecida. Sorriu. Díndio está bom, como sempre. Que notícias de Dona Babita? Estava de passeio. Pois não vê a casa sossegada? Interrogou Manuel. Foi à missa e naturalmente almoçou por lá com alguma amiga. Deus a conserve por lá. Mas que milagre o trouxe estas horas cá por casa, seu compadre. Um negócio que lhe quero comunicar particular, um bocado particular. Ana Rosa fez logo menção de afastar-se. Deixa-te ficar, disse-lhe o pai. Nós vamos aqui para o escritório. E os dois compadres, conversando em voz baixa, encaminharam-se para uma saleta que havia na frente da casa. A saleta era pequenina, com duas janelas para a Rua da Estrela. Chão esteirado, paredes forradas de papel e o teto de travessinhas de paparaúba pintadas de branco. Havia uma carteira de escrita muito alta, com o seu mocho inclinado, um cofre de feno, uma pilha de livros de escrituração mercantil, uma prensa, o copiador ao lado mais um copo sujo de pó, em cujas bordas descansava um pincel chato de cabo largo, uma cacadeira de palhinhas, um caixão de papéis inúteis, um bico de gás e duas escarradeiras. Ah! Ainda havia na parede, sobre a secretária, um calendário do ano e outro da semana, ambos com as gibeiras pejadas de notas e recibos. Era isto que Manuel Pedro chamava pomposamente o seu escritório e onde fazia correspondência comercia. Quando ele de corpo e alma se entregava aos interesses da sua vida, às suas especulações, ao seu trabalho, enfim, podiam ir afora até morrer, que o bom homem não dava por isso. Amava deveras o trabalho e seria uma criatura, se não fora certa a maniazinha de querer especular com tudo, o que às vezes lhe desvirtuava as melhores intenções. Quando os dois entraram, ele foi logo fechando a porta, discretamente, enquanto o outro se esparralhava na cadeira com um suspiro de cansaço, levantando até ao meio da canela a sua batina lustrosa e de bom talho. Manuel havia tomado um cigarro de papel amarelo de cima da carteira e acendia-o sofregamente. O cônego esperava por ele, com uma notícia suspensa dos lábios como espantado, a boca meio aberta, botrão inclinado para a frente, as mãos espalmadas nos joelhos. A cabeça erguida e um olhar de sobrancelhas arregaçadas através do cristal dos óculos, sabe quem está a chegar por aí? Perguntou afinal, quando viu Manuel já instalado no mocho da secretaria. Quemundo. E o cônego sorveu uma pitada. Que Raimundico? O filho do José, homem. Teu sobrinho. Aquela criança que teu mano teve da Domingas. Sim, sim, já sei, mas então. Está a chegar por dias. Ora, espera. O padre foi a pés da algibeira e riscou entre eles uma carta, que passou ao negociante. E do Peixoto, o Peixoto de Lisboa. De Lisboa como? Sim, homem. Do Peixoto de Lisboa, que está há 3 anos no Rio. Ah, isso sim, porque teria de que o pequeno deveria estar agora na corte. Chegou o vapor do sul. Pois é. Manuel alarmou Zoco nariz e leu para si a seguinte carta datada do Rio de Janeiro. Reverendíssimo amigo e senhor cônego de Urmelo, folgamos que esta vai encontrar-vê. Reverendíssima no gozo da mais perfeita saúde. Temos por fim comunicar a vê, reverendíssima, que, no paquete de 15 do corrente, segue para essa capital o Dr. Raimundo José da Silva, de quem nos encarregou vê. Reverendíssima e o senhor Manuel Pedro da Silva, quando ainda nos achávamos estabelecidos em Lisboa. Temos também a declarar, se bem que já em tempo competente o houvéssemos feito, que envidamos então os melhores esforços para conseguir do nosso recomendado ficar sempre empregado em nossa casa comercia. E que visto não o conseguirmos, tomamos logo a resolução de metê-lo para Coimbra com o fim de formar-se ele em teologia, o que igualmente não se realizou, porque, feito o curso preparatório, escolheu o nosso recomendado a carreira de direito, na qual se acha formado com distinções e bonitas notas. Cumpre-nos ainda declarar com prazer a ver, reverendíssima, que o Dr. Raimundo foi entreapreciado pelos seus lentes e com discípulos e que tem feito boa figura, tanto em Portugal, como depois na Alemanha e na Suíça, e como ultimamente nesta Cor, onde, segundo diz ele, tenciona fundar uma empresa muito importante. Mas antes de estabelecer-se aqui, deseja o doutor Raimundo efetuar nessa província a venda de terras e outras propriedades de que aí dispõe, e com esse fim segue. Por esta mesma via escrevemos ao senhor Manuel Pedro da Silva, a quem novamente prescontas das despesas que fizemos com o sobrinho. Seguiam-se os cumprimentos do estilo. Manuel, terminada a leitura, chamou Benedito, um moleque da casa, e ordenou-lhe que fosse ao armazém saber se havia já chegado a correspondência do sul. O moleque voltou pouco depois, dizendo que ainda não, senhor, mas que seu dias afora buscara ao correio. Homem, lhe é isso? Exclamou Pescada. O rapaz está bem encaminhado, quer liquidar o que tem por cá e estabelecer-se no Rio. Não, sempre há outro futuro. Ora, ora, soprou o cônego em três tempos. Nem falemos nisso. O Rio de Janeiro é o Brasil. Ele faria uma grandíssima asneira se ficasse aqui. Faria. Até lhe digo mais. Nem precisava cave por porquê. Continuou Diogo, abaixando a voz. Ninguém aqui lhe ignora a biografia. Todos sabem de quem ele saiu. Que não viesse, não digo, porque enfim. Quem quer vai e quem não quer manda. Como lá diz o outro vai chegar. Aviar o que tem a fazer e levantar de novo o ferro. Ah? E demais, que diabo ficava ele fazendo aqui? Enchendo as ruas de peras e gastando o pouco que tem, sim. E que ele tem alguma cozinha para roer. Tem aquelas moradas de casa em São Pantaleão, tem o seu punhado de ações, tem o Jimbo cá na casa, onde por bem dizer é sócio comanditário, e tem as fazendas do Rosário, isto é a fazenda, porque uma... Essa que ninguém a quer, observou o cônego. E ferrou o olhar num ponto, deixando perceber que alguma triste reminiscência o dominava. Acreditam nas almas do outro mundo. Prosseguiu Manuel. O caso é que nunca mais consegui dar-lhe destino. Pois olha, compadre, aquelas terras são bem boas para a cana. O cônego permanecia preocupado pela lembrança da pera. Agora, acrescentou o outro, o melhor seria que ele se tivesse feito padre. O cônego despertou. Para, é a vontade do José. Ora, deixo-te disso. Retrucou Diogo, levantando-se com ímpeto. Nós já émos por aí muito padre de cor. Mas, compadre, venha cá, não é isso? Ora o quê, homem de Deus? É só ser padre. E no fim de contas estão se vendo as duas superiores mais negros que as nossas cozinheiras. Então isto tem jeito? O governo e o cônego inchavam as palavras. O governo devia até tomar uma medida séria a este respeito. Devia proibir aos cabras certos mistérios. Mas, compadre, que conheçam seu lugar. E o cônego transformava o calor daquela indignação e então, parece já de pirraça, bradou, é nascer um moleque nas condições deste. E mostrava a carta, esmurrando-a, pode contar-se logo com um homem inteligente. Devir burros, que só prestassem mesmo para nos servir. Malditos, compadre, você desta vez não tem razão. Ora o que homem de Deus. Não diga asneiras, pois vos queria ver sua filha confessada, casada. Você queria, seu Manuel, que a dona Anica beijasse a mão de um filho da Domingas. Se você viesse a ter netos, queria que olhassem palmadoadas de um professor reis mais negro que esta batina. Ora, seu compadre, você às vezes até me parece tolo. Manuel abaixou a cabeça, derrotado. Ora, ora, respingava o sacerdote, como as últimas gotas de um aguaceiro. E passeava vivamente em toda a extensão da saleta, a para a outra mamão o seu lenço fino de seda da Índia. Ora! Deixe-se disso, seu compadre. Tutorum honor inglorius. Nisto bateram a porta. Era o Dias com a correspondência do Sul. De cá a carta de Manuel pouco adiantava da outra. Mas, que acha você, compadre? Disse ele passando a carta ao cônego, depois de a ler, que diabo posso achar? A coisa está feita por si. Deixe correr o barco. Você não disse uma vez que queria entrar em negócio com a fazenda do Cancela. Não há melhor ocasião, trate-a com o próprio dono. Mesmo as casas de São Pantaleão convinham-lhe. Olhe, se eles dessem conta, eu talvez ficasse com alguma. Mas o que eu digo, compadre, é se devo recebê-lo na qualidade de meu sobrinho. Sobrinho bastardo, está claro. Que já botei ouvido com você com as cabeçadas de seu mano José. Ou mesmo essa compata de vacha que não me fica mal. Mal por quê, homem de Deus? Isso nada tem que ver com você. Lá isso é verdade. Ah? Ou vou hospedá-lo aqui em casa? Por um lado, devia sim. Todos sabem as obrigações que você deve ao defunto Zé, e poderiam boquejar por aí, no caso que não hospedasse o filho. Mas, por outro lado, meu amigo, sei o que lhe diga. E depois de uma pausa em que o outro não falou. Homem, seu compadre, isto de meter rapazes em casa.
Sorte, que...
Ou nem a de tumalhes prejudica. Manuel não compreendeu, porém acrescento. Mas eu dou constantemente os meus fregueses do interior. Isso é muito diferente. E meus caixeiros não moram aqui comigo. Sim, disse Conegon, impacientando-se, mas os pobres dos caixeiros são todos uns mosca-mortas. Nós não sabemos a que nos saiu o tal doutor de Coimbra. Homem padre, o meloen veni pares. Deve estar mitrado? Talvez não, me sim. Mas é mais natural que esteja? E o cônego entumecia a papada com certo ar experimentado. Em todo caso, riscou Manuel, é por pouco tempo. Talvez coisa de um mês. E sopeando a voz discretamente com medo, além disso. Não me convinha desagradar o rapaz. Sim, tenho de entrar em negócio com ele. Isto cá para nós. Seria uma fineza que ficava a dever. Por que fim? Você sabe que... Ah! Interrompeu o cônego, tomando uma nova atitude. Isso é outro cantar. Por aí é que você devia ter principiado, se entonou Manuel, com mais animo. Você bem sabe que não tenho obrigação de estar a moer-me com um homem mundico.
Se bem que eu te...
Fez o padre, cortando a conversa, e disse, aos pés de homem. E saiu da saleta, revestindo o pachologa o seu pacrento estudado ar de santarrão. Ao chegarem à varanda Ana Rosa, já em trajes de passeio, os esperava para sair toda debruçada no paprapeito da janela e derramando-os sobre o bacão um olhar mole e cheio de incertezas. Então, sempre te resolveste, minha caprichosa. E contemplava a filha com um risinho de orgulho. Ela estava realmente boa com o seu vestido muito alvo de fustão, alegre, todo cheirando aos jasmins da gaveta. Com o seu chapéu de palhinha de talha e moldurando o rosto oval, fresco e bem feito com o seu cabelo castanho, farto e sedoso, que aparecia em bandós no alto da cabeça e reaparecia no pescoço enrodilhado despretensiosamente.
Que eu ia se vestir, pai. E assentou-se.
Lavo. Manuel bateu teu nombro do cônego. Meto-lhe inveja e é incompadre. Olhe como o diacho da pequena esta faceira, não é? Ninsultes miseris, quer? Interjeicionou o negociante, olhando para o relógio da varanda. 4:30, e eu que ainda tinha de ir hoje tratar do despacho de um açúcar. E foi entrando apressado no quarto, a gritar para o Benedito que lhe elevasse água morna para banhar o rosto. O cônego assentou-se defronte de Ana Rosa. Então onde é hoje o passeio, minha rica filhada? A casa do Freitas. Não se lembra, lindófas anos hoje. Capite. Temos então peru de forno. Papai fica para o jantar. Você mecê não vai dindinho. Talvez apareça à noite. Com certeza há dança.
Uau!
Mas creio que o Freitas conta com uma surpresa da filarmônica. Disse Ana Rosa, entre dindida direi folhos de seu vestido com a biqueira da sombrinha. Nisto ouviram-se bater embaixo as portas do armazém, que se fechavam com grande niído de fechaduras, e logo em seguida o som pesado de passos repetidos na escada. Eram os caixeiros que subiam para jantar. Entrou primeiro na varanda o Bento Cordeiro, português dos seus 30 e tantos anos arruivado, feio de bigode e barba a cavanhaque, gabava-se de grande prática de balcão, chamavam-lhe um alho. para aviar encomendas do interior não havia outro? Cordeiro metia no bolso o capurreiro mais sabidor. Dos empregados da casa era o mais antigo. Nunca, porém, lograra ter interesse na sociedade, continuava sempre de fora e tinha por isso um ódio surdo ao patrão, ódio que o patife disfarçava por um constante sorriso de boa vontade, mas o seu maior defeito, o que deveras depunha contra ele aos olhos das raposas do comércio, o que explicava na praga a sua não entrada na sociedade da casa em que trabalhava havia tanto tempo, era sem dúvida a sua queda para o vinho. Aos domingos metia-se na tiorga e ficava de todo insuportável. Bento atravessou silencioso a varanda, cortejando com afetada humildade o cônego e Ana Rosa, e seguiu logo para o mirante, onde moravam todos os caixeiros da casa. O segundo a passar foi Gustavo de Vila Rica, simpático e bonito mocetão de 16 anos, com as suas soberbas cores portuguesas, que o clima do Maranhão ninguém tinha conseguido destruir. Estava sempre de bom humor, lisonjeava-se de um apetite inquebrantável e de nunca haver ficado de cama no Brasil. Em casa todavia ganhara fama de extravagante, é que mandava fazer fatos de casimira moda para passear aos domingos e para ir a ailes familiares de contribuição, e queimava charutos de 2 vinténs. O grande defeito deste era uma assinatura no gabinete português, o que levava a Boargento do Comércio a dizer que ele era um grande biltre, um peralta, que estava sempre procurando o que ler. O Bento Ribeiro bradava-lhe às vezes, furioso, com os diabos, o patrão já lhe tem dado a entender que não gosta de caixeiros amigos de gazeta. Se você quer ser clerado, vá para Coimbra, seu burro. Gustavo ouvia constantemente destas e doutras amabilidades, mas se fazer. Precisava ganhar a vida. O outro era caixeiro mais antigo na casa. Conformava-se, sem respingar, e em certas ocasiões até satisfeito, graças ao seu bom humor. Ao passar pela varanda foi menos brusco. No seu cumprimento à filha do patrão, chegou mesmo a parar, sorrir e dizer, inclinou a cabeça. Minha senhora. O cônego teve uma risota. Que mitra? Julgou com os seus botões. Em seguida atravessou a varanda, muito apressado, com as mãos escondidas nas enormes mangas de um jaquetão, cuja gola subia até a nuca, uma criança de uns 10 anos de idade. Tinha o cabelo à escovinha, os sapatos grandemente desproporcionados, calças de zuarte dobradas na bainha, olhos espantados, gestos desconfiados, e um certo movimento rápido de esconder a cabeça nos ombros, que lhe trai o hábito de levar pescoções. Ti era em tudo mais novo que Luzendade, na casa e no Brasil. Chegara havia coisa de 6 meses da sua aldeia no Porto. Dizia chamar-se Manuelzinho e tinha sempre os olhos vermelhos de chorar à noite com saudades da mãe e da terra. Por ser o mais novo, na casa Varmazenria limpava as balanças e bumia os pesos de latão. Todos lhe batiam sem responsabilidade, não tinha quem se queixar. Divertiam-se com a custa dele, riam-se com repugnância dessas suas orelhas cheias de cera escura. Desfiava-lhe a testa uma grande cicatriz. Foi um trambolhão que levou na primeira noite em que lhe deram uma rede para dormir o pobre desterradozinho, que não só sabia ver-se com semelhante engenhoca, caiu na asneira de mer primeiro os pés. Lá foi por cima de uma caixa de pinho de um dos companheiros. Desde esse dia ficou conhecido em casa pela alcunha de Saltachão. Punham-lhe nomes feios e chamavam-lhe o coisa. Ora, tudo servia para o chamarem, menos o seu verdadeiro nome. E atravessando a varanda, como um birro já assustado, quase a correr. O cônego gritou por ele. O pequeno, anda cá. Manuelzinho voou confuso, coçando a nuca, muito contrariado, sem levantar os olhos. Ana Rosa teve um olhar de piedade. Então que isso? Disse o cônego. Pareces-me um bicho do mato. Fala direito com a gente. Ah, rapaz, levanta essa cachimônia. Com a sua mão branca e fina, suspendeu-lhe pelo queixo a cabeça que Manuelzinho insistia em ter baixa. Este ainda está muito peludo? Acrescentou. E perguntou-lhe depois uma porção de coisas. Se tinha vontade de enriquecer, se não sonhava já com uma comenda, e se tinha visto o pássaro guariba, encontrar a árvore das patacas. O pequeno mastigava respostas inarticuladas, com um sorriso aflito. Como te chamas? Ele não respondeu. Então não respondes. Com certezas, Manuel. O portuguesinho meneou a cabeça afirmativamente, apertou a boca, para conter o riso que procurava uma válvula. Então é com a cabeça que se responde. Tu não sabes falar, Maiola, e voltando-se para Ana Rosa. Isto é um sonso, minha filhada. Olhe em que estado ele traz as orelhas.
Se tens a alma como tens o corpo, podes dá-la ao diabo. Tu já te confessaste aqui, maroto? Manuzinho, não podendo já suster os beiços, abriu a boca e com a forca de madeira soprou o riso que há tanto cucuto refreada. Olha que estas a cuspir, meu patife. Bombom? Vai-te, vai-te. Repeliu e limpou a batina com o lenço. Ana Rosa então correu os dedos pela cabeça do menino e puxou-o para si. Arregaçou-lhe as mangas da jaqueta e revistou-lhe as unhas. Estavam crescidas e sujas. Ah, vossurou ela você também não pequeno, que se desculpe isto. E, tirando do seu indispensável uma tesourinha, começou, com grande surpresa do caixeiro e até do cônego, a limpar as unhas da criança, dizendo ao outro baixinho. Não sei como há mães que separam de filhos desta idade. Tambam, vã. Devem amargar muito. A sua voz tinha já completa solicitudes de amor materno. O cônego levantou-se e foi encostar-se ao parapeito da varanda, enquanto Ana Rosa, que continuava a cortar as unhas do menino, e em segredo perguntando a este se não tinha saudades da sua terra e se não chorava ao lembrar-se da mãe. Manuelzinho estava pasmado. Era a primeira vez que no Brasil lhe falavam com aquela ternura. Levantou a cabeça e encarou Ana Rosa. Ele, que tinha sempre o olhar baixo terrestre, procurou, sem vacilar, os olhos da rapariga e fitou-os, cheio de confiança, sentindo por ela um súbito respeito, uma espécie de adoração inesperada. Afigurava-se extraordinário ao pobrezito desprezado de todos, que aquela senhora brasileira, limpa, tão bem vestida, tão perfumada e com as mãos tão macias, estivesse ali a cortar-lhe e a cear-lhe as unhas. A princípio foi isto para ele um sacrifício horrível, um suplício insuportável. Desejava, de si para si, ver terminada aquela cena incômoda, queria fugir daquela posição difícil, resfolegava, sem ousar mexer com a beça, olhando para os lados, de esguelha, como à procura de uma saída, de algum lugar onde se escondesse ou de qualquer pretexto que o arrancasse dali. Senha-se mal com aquilo que dúvida. Não se animava a respirar livremente, receoso de fazer notar o seu ada à nora. Já lhe doa juntos do corpo, tal era a sua imobilidade contrafeita, não mexia sequer com um dedo. Depois do primeiro minuto de sacrifício, o suor começou logo a correr-lhe em bagas da cabeça pela gola do jaquetão, e o pequeno teve verdadeiros calafréfios. Mas quando Ana Rosa lhe falou da pátria e da mãe, com aquela penetrante meiguice que só as próprias mães sabem fazer, as lágrimas rebentaram-lhe dos olhos e desceram-lhe em silêncio pela cara. Pois se era a primeira vez que no Brasil lhe falavam dessas coisas. O cônego assistia a tudo isto calado, rufando sobre a sua tababaqueira de ouro as unhas burnidas a cinza de charuto e a sorrir como um bom velho. E enquanto Ana Rosa, de cabeça baixa, toda desvelos, tratava do desgraçadinho, provocando-lhe as lágrimas e contentando as próprias, sabe Deus como. Passava os dias pelo fundo da varanda, sem ser sentido o andar de gato, levando no coração uma grande raiva, só pelo fato de ver a filha do patrão acarinhando o outro. Ralava aquela caridade. Ele nunca tivera quem lhe cortasse as unhas. Amofinava ver a senhora Dona Ana Rosa às voltas com semelhante bisca. Punha a perder de todo a peste do pequeno. Ora, para que lhe havia de dar? Embonecar o súcio? Queria-o com certeza para seu xixisbel. Contava já com ele para levar-lhe as cartas do desaforo e trazer-lhe os presentinhos de flores e os recados dos pelintras. Ah, mas ele, o Dias, ali estava para lhe cortar as vasas. O Dias, que completava o pessoal da casa de Manuel Pescada, era um tipo fechado como um ovo choco que mal denuncia na casca a podridão interior. Todavia cores biliosas do rosto, no desprezo do próprio corpo, na taciturnidade paciente daquela exagerada economia, adivinhava-se-lhe uma ideia fixa um alvo, para o qual caminhava o acrobata, sem olhar dos lados, preocupado, nem que se equilibrasse sobre um corda tesa. Não desdenhava qualquer meio para chegar mais depressa aos fins, aceitava, sem examinar. Qualquer caminho desde que lhe parecesse mais curto, tudo servia, tudo era bom, contanto que o levasse mais rapidamente ao ponto desejado. Lama ou brasa havia de passar por cima, havia de chegar ao alvo enriquecer. Quanto à figura, repugnante, magro e macilento, um tanto baixo, um tanto curvado, pouca barba, testa curta e olhos fundos. O uso constante dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos e chatos quando ele andava, lançava-os desairosamente para os lados, como o movimento dos palmípedes nadando. Aborreceu o charuto, o passeio, o teatro e as reuniões em que fosse necessário despender alguma coisa, quando estava perto da gente, senta-se lá um cheiro azedo de roupas sugas. Ana Rosa não podia conceber como a mulher de sua ordem pudesse suportar semelhante porco, enfim, resumia ela. Quando conversando com amigas, queria dar-lhes uma ideia justa do que era o Dija sempre a um homem que não tem coragem de comprar uma escova de dentes. As amigas respondiam e... Mas em geral tínhamos na conta de moço benfazejo e de conduta exemplar. À noite só deixava a porta o patrão nos sábados, para ir ao peixe frito em casa de uma mulá gorda que morava com duas filhas lá para os confins da Rua das Crioulas. E sempre sozinho. Nada de troças, não tenho amigos. Dizia-lhe constantemente, tenho apenas alguns conhecidos. Nesses passeios levava às vezes uma garrafa de vinho do Porto ou uma lata de marmelada. A chamava isso, fazer as suas extravagâncias. A mulata votava-lhe grande admiração, punha-lhe muita confiança. Dava-lhe a guardar os seus ouros e as suas economias. Além dessa, ninguém lhe conhecia outra relação transna particular. Uma bela manhã, porém, o exemplar moço aparecer incomodado e pedir ao patrão que lhe deixasse ficar aquele dia no quarto. Manuel, todo solicito pelo seu bom empregado, mandou-lhe lá um médico. Então que tinha um rapaz? Aquilo é mais porcaria que outra coisa, respondeu o facultativo, franzindo o nariz, mas receitou recomendando banhos momos. Banhos de bons principalmente é que ele precisava. E quando viu o doente pela segunda vez, não se pode ter que lhe não dissesse. Olhe lá, meu amigo, que o asseio também faz parte do tratamento. E acabou provando que a limpeza não era menos necessária ao corpo do que a alimentação, principalmente em um clima daqueles em que um homem está sempre a transpirar. Manuel foi à noite ao quarto do caixeiro. Falou-lhe com brandura paternal, lamentou-o com palavras amigáveis e desatou um protesto, em forma de sermão contra o clima e os costumes do Brasil. Uma terrinha com que é preciso cuidado. Perigosa? Dizia ele. Aqui a gente tem a vida por um fio de cabelo. Tratou depois, com entusiasmo de Portugal, lembrou as boas comezainas portuguesas. As caldeiradas deiroses, a orelheira de porco com feijão bran branco, a corda, o caldo gordo, o famoso bacalhau do Algarve. A pescado suspirou de saudoso pela terra. Que rico pitel, e os nossos figos de comadre, e as nossas castanhas assadas, e o vinho verde. Dias escutava com o ai, a terra. O patrão falou-lhe também das comodidades, dos ares, das frutas e por fim dos divertimentos de Lisboa, terminando por contar fatos de moléstia, casos idênticos ao do Dias, transtou-se rindo ao seu tempo de rapaz, e já de pé, pronto para sair, bateu-lhe no ombro carinhosamente. Você, homem, o que devia era casar. E jurou-lhe que o casamento lhe está mesmo vocalhando. O Dias, com aquele gênio, com aquele método, dava por força um bom marido. Que se casasse, e havia de ver se não teria outra importância. Concluí-lo de ali agora como dor banhos. Banhos, meu amigo, mas que sejam de igreja, compreende. E rindo com a própria pilhélia, e todo cheio de sorrisos de boa intenção, saiu do quarto na ponta dos pés, cautelosamente, para que os outros caixeiros, a quem ele não dava a honra de uma visita daquelas, não lhe ouvisse as pisadas. Quando Ana Rosa acabou de cortar as unhas de Manuelzinho, deu-lhe de conselho que tu dasse alguma coisa. Prometeu que arranjaria com o pai metê-lo em uma aula noturna de primeiras letras e recomendou-lhe que todos os dias de manhã tomasse o seu banho debaixo da bomba do poço. Faça isso, que serei por vossa, rematou afastando-o com uma ligeira palmada na cabeça. O menino retirou-se, muito comovido, para o andar de cima, mas o Dias, de pé no pé o topo da escada, esperava por ele furioso. Que estava fazendo, seu traste? Nada, respondeu a criança, a tremer. Fora a senhora que o chamara. Di, com um múnono, explicou que o marodo não podia pôr-se de palestra na varanda, em vez de cuidar das obrigações. E se me constar, acrescentou, cada vez mais zangado, que você me toma ir com lamúrias para o lado de Dona Anica. Comigo se tem de haver, seu Mariola. Vai tudo aos ouvidos do patrão. Manuezinho arredou-se dali, convencido de que havia praticado uma tremenda falta no íntimo, porém é muito satisfeito com a ideia de que Jânio estava tão desamparado, sentindo renascer-lhe, na obscura mágoa do seu desterro, um desejo alegre de continuar a viver. A reunião em casa do Freitas esteve animada. Houve violão, cantoria, muita dança chegaram a deitar chorado da Bahia. mas ela volta da meia-noite, Ana Rosa, depois de uma valsa fora acometida de um ataque de nervos. Era o terceiro que lhe leva a Sins, sem mais nem menos. Felizmente o médico, chamado à toa toda pressa, afiançou que aquilo não valia nada. Distrações e bom passagem, recetou ele, e ao despedir-se de Manuel, segredou-lhe sorrindo. Se quiser dar saúde à sua filha, trate de casá-la. Mas o que tem ela, doutor? Ora, o que tem? Tem 20 anos. Está na idade de fazer o ninho. Mas enquanto não chega o casamento, ela vai dando seus passeios a pé. Bens frios exercícios, bom estado de ultrassons, percebe? Manuel, na sua ignorância no que a filha alimentava ocultamente algum amor mal correspondido, sacudiu os ombros. Não era então coisa de cuidado. Em cumprimento às ordens do médico, inaugurou com a enferma longos passeios pela fresca da madrugada. Daí a dias, o cônego Diogo, contra todos os seus hábitos, procurava o compadre às 7 horas da manhã. Atravessou o armazém, apressado como quem traz grande novidade, e mal chegou ao negociante, foi-lhe dizendo em tom misterioso. Faz sinal de aparecer, e é o cruzeiro. Manuel largou logo de mão o serviço que fazias, subiu varanda, deu as suas providências para receber um hóspede, e em seguida ganhou a rua com o amigo. Eles a saírem de casa e a fortaleza de São Marcos salvar, anunciando com um tiro, a entrada de paquete brasileiro. Os dois tomaram um escaler e foram a bordo.